afinal de contas.
Olá, este é o podcast No Final de Contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está a Catarina Matos, fundadora da Mind the Trash, a primeira loja online de desperdício zero portuguesa. Mais do que uma loja, a Mind the Trash promove também workshops, dá formação a empresas e partilha muita informação. Bem-vinda, Catarina. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como nasceu a Mind the Trash?
Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Estou muito contente por estar aqui. Então, a Mind the Trash surgiu inicialmente como uma conta de Instagram. Surgiu no Reino Unido, porque eu sou arquiteta de formação, portanto, eu para falar da Mind the Trash tenho que falar um bocadinho do meu histórico. Portanto, eu sou arquiteta de formação, especializada em reabilitação, e adoro arquitetura, apesar de não estar a praticar agora, mas despedi-me do meu trabalho que eu tinha cá, fui para o Reino Unido, e lá deparei-me com um estilo de vida de consumo excessivo com descartáveis. Portanto, havia muitos descartáveis. Eu lembro-me de, às 9 da manhã, quando chegava ao ateliê, os caixotes de lixo estavam completamente atolhados e tudo aquilo fez muita confusão. Quando ia ao supermercado, queria comprar brócolos, vinham embalados em plástico. Então, aquele apocalipse de plástico meteu muita confusão. Então, criei a conta de Instagram Mind the Trash, onde ia partilhando dicas para um estilo de vida com menos desperdício, e quando voltei para Portugal, reparei que este tema sobre o desperdício zero, que ao fundo é isso que nós tentamos trabalhar, mas já o posso explicar daqui a pouco um pouco melhor, notava que não havia as opções que eu encontrava no Reino Unido. Então decidi abrir a loja online, como a primeira então desperdício zero no mercado nacional, e tem sido uma jornada incrível. Portanto, nós, além de loja, a loja é só um caminho, e como referiu inicialmente, nós temos outros canais. Portanto, nós sobretudo pretendemos consciencializar e educar para o tema da sustentabilidade, porque é aí que vamos fazer a diferença. Se eu tiver uma loja só com produtos, mas se eu não justificar, se eu não explicar para que é que eles servem ou porque é que é importante eles existirem, eu simplesmente não vou conseguir vendê-los, não é? Também. Portanto, eles têm uma missão, e a Mind the Trash tem uma missão muito grande.
Portanto, estava ainda agora a dizer que poderia explicar um bocadinho melhor o que é que fazem efetivamente e como é que decorrem esses workshops e essas formações e informação que passa a quem vos segue e quem vos procura. Quero falar um bocadinho sobre a vossa atuação na prática.
Então, nós quando surgimos, quisemos também implementar a diferença no mercado online. Portanto, nós, enquanto loja, reaproveitamos tudo o que é materiais para expedir encomendas, e aqui tanto faz se a caixa diz Zara, se diz H&M, se diz outra marca, para nós não interessa. Porque quem está a comprar connosco já nos conhece.
Está alinhado, não é? Está alinhado com a boa prática.
Exatamente. Portanto, nós reaproveitamos tudo o que é caixas, reaproveitamos papel de rascunho das pessoas, portanto, nós recolhemos. Portanto, imagino que a Sara tem em casa caixas, papel de rascunho, até dos filhos, sei lá, coisas que não utilizam. Nós recolhemos para utilizar para expedir as encomendas. Portanto, aqui o nosso intuito é não utilizar novos recursos.
E essa recolha, peço desculpa, essa recolha é feita em todo o país?
Sim, exatamente, a nível nacional. Infelizmente ilhas não, porque não compensa os portos. Portanto, nós aqui temos um sistema implementado em que a recolha tem que, obviamente, compensar o custo de novos materiais, que nós não estamos a fazer. E é super giro o feedback dos clientes. E é super engraçado o que nós acabamos por receber. Desenhos super engraçados de crianças, apontamentos que até nós às vezes ficamos, ah, isto é tão engraçado, é tão giro. E também acabamos às vezes por aprender um bocado com o que era lixo dos outros. Depois também, pronto, isto é a parte mais operacional, não é? Depois temos vários workshops que damos na empresa para educar para o tema da sustentabilidade, e não só. Também ensinamos pessoas a fazerem os seus próprios cosméticos, por exemplo. Depois temos uma parte de consultoria a empresas, para ajudar empresas a reduzirem os seus resíduos. Isto tudo muito focado no tema do desperdício zero. Portanto, o que é o desperdício zero? Basicamente é um movimento que nos vai ajudar a reduzir a quantidade de resíduos que nós produzimos. Então, até no nosso site, se forem visitar, temos lá um pouco sobre o desperdício zero.
E quais são os principais desafios do desperdício zero?
Ok. Eu diria que a nível de legislação, temos aqui um grande bloqueio. Nós ainda estamos com a legislação completamente obsoleta. Temos a venda a granel, a venda do azeite, que não é permitida, por exemplo, e que não faz sentido nenhum. Portanto, nós, noutros países, isto já é permitido. Pois, claro que há outros aspectos mais relacionados com o indivíduo, que é, se calhar, para algumas pessoas, a perda de comodidade. Porque, se nós aqui estamos a defender um pouco a redução de desperdício, aqui, se calhar, vou falar mesmo no, na questão do, dos R's, dos 5 R's, que já há 9, já há 7, já há muitos R's, mas vou falar dos 5, que basicamente começa por recusar. Portanto, se nós recusarmos aquilo que nos oferecem, não é? Vamos imaginar, vamos na rua, querem-nos oferecer um panfleto publicitário, vamos a um hotel, temos as embalagens. Se nós começarmos a recusar estas coisas que efetivamente não precisamos, logo aí estamos a gerar menos desperdício e estamos a emitir uma mensagem a quem o produz, que é: isso não é necessário. Portanto, primeiro ponto, o recusar. Depois, reduzir aquilo que nós não conseguimos recusar. E aqui dou um exemplo: a roupa. Tanta gente que compra roupa compulsivamente. E se calhar nem precisam dessas peças de roupa. Portanto, se nós pudermos reduzir, aí, logo aí também estamos a contribuir bastante. Depois, o reutilizar. Portanto, aqui o terceiro ponto, reutilizar. Reutilizar aquilo que já temos. O reciclar. Portanto, reciclar aquilo que nós não conseguimos recusar, que não conseguimos reutilizar. E como último ponto, temos o ROT, aqui em inglês, mas que é a compostagem, que sei que mete muita confusão. Ainda há muita gente, mas não deveria ser. Todos nós em casa deveríamos fazer a compostagem. E, porque é o sistema natural, não é? É o que a terra nos devolve. Nós estamos a devolver os nutrientes à terra. E acho que, infelizmente, o ser humano... Aqui até vou citar a Jane Goodall. Há um livro que eu agora estou a ler, que é o Esperança, que é dela, que é muito, muito giro. E ela fala que nós, enquanto seres humanos... Portanto, nós somos intelectuais, mas isso não quer dizer que sejamos inteligentes, porque nós estamos a destruir a nossa terra, não é? o nosso único meio de subsistência. Então é muito engraçado como ela coloca no livro, a dizer que não conhece outra espécie, ainda não se parou com outra espécie que dê cabo do próprio habitat onde ela está.
Quase
que é o que nós estamos a fazer.
Só destruir-se, não é?
Exatamente.
Catarina, vou pegar um bocadinho num dos 5 R's, que em português não é um R, para explorar um bocadinho a questão da compostagem, porque me parece que nos R's todos este é o mais, se calhar, mais difícil de percepção geral. Como é que eu consigo fazer a compostagem em casa? Uhum. No meu apartamento, em que não tenho terra, não tenho plantas? Não...
Ok. Aí recomendo vivamente os Boca-X, que basicamente não é compostagem, é como se fosse um processo de fermentação. E isso é ideal para apartamento. Portanto, imaginemos uma caixa, depois vem com uns farelos, que basicamente são micro-organismos que vão decompor.
E essa caixa compro onde? É uma caixa específica?
Nós temos na Mind the Trash, okay. Mas há muitas outras lojas que têm.
E vem com produtos específicos, não é?
Exatamente.
Isto é para quem nos está a ouvir poder aplicar a compostagem em casa, não é?
Sim.
Só para ajudar.
Então, podem comprar essa caixa, que vem com um farelo à parte, neste caso vem incluído, mas depois pode ser comprada à parte, em que nós vamos colocando tudo o que é resíduos. Portanto, enquanto que, e aqui convém até explicar a compostagem, por exemplo, de jardim, em que nós só podemos colocar alimentos crus, aquilo que a terra nos dá, não é? Mas não podemos colocar cítricos, não podemos colocar alimentos cozinhados, com sal, nada disso podemos colocar num compostor de jardim. Porque vamos imaginar que é como se fosse tudo o que cai da terra, não é? Fica, não há intervenção humana. Digamos que é mais ou menos
Sim,
isto.
Sim, porque se colocarmos
princípio.
Esse tipo de alimentos ou de produtos, acabamos por estragar, não é? Por minar o resto da terra, não é?
Sim, podemos começar a atrair pragas, ratos, pronto, enfim. Portanto, para quem vive em apartamento, os Boca-X são uma excelente opção e fazem a fermentação dos alimentos muito rapidamente. Portanto, aqui, obviamente, depois ficamos com resíduo, à mesma no final, e esse nós devemos doar. Ou então colocar num jardim de rua, por exemplo, porque é fértil, aquilo é adubo, digamos assim. Portanto, podem misturar depois com terra normal para ser utilizada, portanto, para as plantas crescerem.
E como é que se fazem doações ou como é que funciona essa questão de doar a compostagem?
Sim, então, já existem inúmeras pessoas em Lisboa, existe até uma app para isso, que aceitam o composto das outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um jardim em casa, se a Sara quisesse, poderia-me trazer hoje os seus resíduos e eu iria então colocar no meu jardim para misturar com a minha terra. Então, nesta aplicação, há várias pessoas, como eu, que têm essa possibilidade. Se não, também há, por exemplo, as hortas urbanas, onde pode deslocar-se e ir entregar, que eles também aceitam. Ou mesmo depositar num jardim de rua, num canteiro.
Muito bem, acho que ficou esclarecida a questão da compostagem, nomeadamente em apartamento, que é aquilo que é mais difícil para a maior parte das pessoas percepcionar como é que pode fazer. Acha que é possível, imagino qual seja a resposta, mas acha que é possível viver sem plástico?
É possível viver sem plástico porque o ser humano já viveu sem plástico. Mas aqui coloca-se o problema que é... o comodismo, não é? O plástico vem-nos trazer muitas comodidades. Portanto, os snacks, não é? O fast food, tudo isso embalado em plástico, não é? Portanto, nós aqui, quando queremos abolir o plástico, também vamos estar a dizer não, se calhar, a muitas comodidades. E acho que isso é também o grande entrave para as pessoas aderirem um pouco a este movimento. Porque as pessoas, pronto, apetece-me agora o snack e vou comprar, eu posso, vou comprar e pronto. Mas, efetivamente, eu acho que... e tenho muita pena que ainda nos social media, não é? Ainda não esteja a ser tão falado, que efetivamente o planeta, obviamente, nós só temos um para viver, e é inegável já por vários cientistas que estamos a passar por uma crise climática. Portanto, nós agora até estamos numa nova era do antropoceno que nós próprios humanos nos colocámos, portanto, nós alterámos desde a guerra, desde a época industrial,
da revolução industrial,
obrigada, estava-me a faltar aqui o termo, estava a tentar dizer, portanto, nós conseguimos alterar a estabilidade ambiental que vivemos nos últimos milhares de anos, e isto é surreal, então, eu acredito que sim, é possível viver sem plástico, não acho que vá acontecer, até porque o plástico também nos trouxe muitas coisas boas, atenção, portanto, para a aviação, para a parte automóvel, portanto, trouxe sem dúvida muito para a parte da medicina, muitas coisas positivas. O grande problema é a forma como estamos a utilizar de uso único, o descartável. Isso é que tem mesmo que ser evitado. E admito que ainda hoje me surpreendo com o facto, não sei se isto acontece à Sara ou não, mas eu acredito que quando vivo num sistema que as coisas estão pensadas, que a legislação já está pensada, que muita coisa já está pensada, e efetivamente não é assim. Até vou dar aqui um exemplo com as roupas. Eu não fazia ideia que os fins de coleção para as grandes marcas, quando não era vendido, as marcas simplesmente destruíam essas peças, milhares e milhares de peças de roupa. E eu fico a pensar, mas como é que é possível? Tanta gente que precisa de roupa, como é que as grandes marcas, só porque não conseguiram vender aquela coleção, vão queimar tudo? Isto é... E só agora é que saiu uma legislação para isto, com a entrada em vigor imediata, em que as marcas são obrigadas a tentar dar um segundo uso. Mas pronto, isto é aquelas coisas que nós achamos que isto não existe, mas existe. Isto é um ponto, mas há muitos outros.
Pois, para além da cortina, não é? Para lá da cortina não se vê muita coisa, não é?
Exatamente.
Catarina, é fácil, não é fácil, mas de que forma é que podemos ajudar as pessoas a readaptarem-se, porque na verdade nós acabámos todos por nos adaptar a um mundo em que é tudo mais fácil com plásticos, mesmo nas grandes superfícies, à venda de muita coisa dentro de caixinhas de plástico. Como é que fazemos esta readaptação?
Bem, acima de tudo, consciencialização, não é? Se nós nos consciencializarmos que existe efetivamente um problema, aí já vamos ter a vontade de querer fazer a diferença. Quando essa consciencialização não existe, ou até pode existir, mas pode haver a vontade de não querer fazer, mas a vontade de querer fazer é mesmo muito importante. E o ser humano, obviamente, é de hábitos. E nós alterarmos um hábito é muito difícil, é preciso mesmo muita resiliência, é preciso disciplina. E não é fácil. Mesmo para mim, não é, admito mesmo, não é nada fácil. Até posso dar o exemplo de alterar a minha alimentação. Para vegetariano, foi anos, anos. E aqui o ideal é começar um bocadinho de cada vez e tentarmos não ficar chocados, se calhar, com a quantidade de informação também, não é? Porque, efetivamente, há muita coisa má agora a acontecer, mas pensámos, ok, por onde é que eu posso começar? É um bocado no trabalho, quando temos muitas coisas para fazer e temos que fazer a listinha de prioridades. Aqui eu recomendo, se calhar, até começarem por alguma leitura, e aqui recomendo o livro, por exemplo, da Bea Johnson, sobre desperdício zero, ou recomendo a leitura da Leila Teixeira, Defender o Futuro, ou Lixo Zero, da Ana Milhazes. Isto são livros em que a pessoa pode começar a perceber um pouco mais sobre o problema atual, o problema também, pronto, do desperdício, não é? Da forma como nós vivemos atualmente, e com pequenas dicas começar a fazer a diferença. E depois, claro, à medida que vamos alterando alguns hábitos, começando então com outros que se calhar são mais exigentes. Mas coisas muito fáceis que eu comecei. Por onde eu comecei? Os guardanapos. Deixei de comprar guardanapos de papel e comecei a utilizar guardanapos de pano. Isto são coisas que normalmente as pessoas já têm em casa, ou está no baú, na casa dos avós. Portanto, nem é preciso gastar dinheiro.
E que noutra vida usámos, não é? Que nem todas as gerações se lembrarão, mas sim, noutras vidas usámos, eu usei, os meus pais durante muitos anos tinham guardanapos de papel, de pano. De pano.
Sim, isso é uma ótima mudança que não custa nada, não é? Nem financeiramente, nem é assim um grande esforço. Se nós optarmos também por começar sempre a reutilizar sacos, para ir ao supermercado, não é? Estas pequenas mudanças podem fazer uma grande, grande diferença, têm impacto.
Essa questão do saco até já foi bastante, é bastante fomentada, por assim dizer, pela legislação que entrou em vigor e que obriga as pessoas a pagar o saco cada vez que vão ao supermercado, não é? Até lá não havia incentivo nenhum. Pegando aqui nestas questões, e a Catarina ainda agora referiu a questão financeira, este zero desperdício tem impacto também ao nível das finanças?
Sim. Aqui pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo, depende. Porque podem haver produtos que são mais sustentáveis, por exemplo, ou duráveis, mas que estão completamente overpriced, não é? Portanto, aqui a pessoa está a pagar a marca, o que for, mas também temos, claro, outros exemplos que já são mais em conta. Mas, no geral, diria que se poupa bastante dinheiro. Acaba por ser muito mais sustentável financeiramente. Porque muitos destes produtos, e a ideia, é que sejam reutilizáveis, que durem muito tempo. Aqui dou o exemplo, que eu adoro dar este exemplo, é a minha esponja para a louça, para lavar a louça. Já tem 5 anos. A minha esponja é feita de tricô, de algodão reciclado, português, de calças de ganga. E é tão prático, é só passar, neste caso, no sabonete, que é também o que eu utilizo para lavar a louça, é o sabonete. Utilizamos, pôr na máquina, a secar, está pronta para usar outra vez. Tem 5 anos a minha. Portanto, quantas esponjas descartáveis eu já não evitei. Portanto, paguei um pouco mais, obviamente, ainda por cima é feita por uma mulher, não é? Não é nada de fábrica, é handmade. Mas já poupei muito, porque já poupei muito o ambiente e a carteira também.
Pois, e as compras a granel? Recentemente começou-se a ouvir mais falar sobre há mais lojas, há mais oferta, mesmo em grandes superfícies há coisas que já se vendem a granel. É mais barato? Mais caro? Assim?
Ok. Se formos para o biológico, obviamente é mais caro. Se não for biológico, acaba por não ser mais caro. Mas aqui pode haver um problema associado, que é, se eu for comprar a granel e não usar o mesmo saco de pano e estar sempre a tirar, por exemplo, um saco de papel, e vou comprar à medida que preciso, portanto, 100 graminhas, mais 100 graminhas, mas agora preciso de 200, e estou sempre a tirar, ou seja, estou a criar mais desperdício do que se calhar no supermercado comprasse um quilo de qualquer coisa.
Numa embalagem única.
Exatamente. Portanto, temos que ter muita atenção, ou seja, não é só porque estou a comprar a granel. Não é? Nós, para comprar a granel, convém que seja num saco de pano, e não precisa de ser um saco que acabámos de comprar. Por exemplo, lençóis velhos, faça um saco. Um pijama velho, faça um saco. Não é preciso estar a gastar, ou a comprar um novo. E aqui a questão da reutilização é que é mesmo extremamente importante. O granel tem esta vantagem, não é? De podermos reutilizar o nosso saco e levarmos para casa a quantidade que efetivamente precisamos. Pelo menos a mim acontece, mas eu não sei se acontece à Sara, mas eu, quando comprava especiarias, comprava os frasquinhos, que se compram normalmente no supermercado, não é? Aqueles frascos, mas havia, para algumas receitas, eu só usava um bocadinho, portanto, acabava por expirar a validade. Então, se eu for comprar a granel, eu trago exatamente a quantidade que preciso e não tenho, não, fico sem produto que não vai expirar, não é? A validade.
Não, não se estraga, não é? Acaba sempre por estar usável.
Exatamente, exatamente.
Utilizável. Catarina, além da loja, a Mind the Trash também tem um blog, como a Catarina referiu, e o site. Qual é o feedback que vocês têm recebido e sobre se os portugueses, a sensação, o que é que vocês sentem em relação ao, se os portugueses estão a mudar de facto os hábitos ou se ainda não estão de todo, sendo que o caminho que há para fazer ainda é grande, não é?
Bem, eu para responder a isso até queria dizer que nós temos uma grande, grande sorte, porque temos clientes fantásticos, são amorosos, dão-nos feedback incrível e trabalhar, eu já não me imagino fazer outra coisa, apesar de ter o background, não é, da arquitetura, o feedback que os clientes nos dão é tão positivo, por estarmos a fazer a diferença, isto é uma missão, não é? Porque também tenho uma filha, não é? E nós queremos deixar um futuro melhor para eles. E isto faz mesmo compensar o nosso trabalho e todas estas mudanças e dificuldades que às vezes queremos fazer fazem mesmo compensar. Acho que durante a pandemia, parece que houve mais pessoas que ficaram despertas para este problema e que quiseram alterar hábitos, mas parece que depois da pandemia, com o voltar à normalidade, que se esqueceu aqui um bocadinho deste problema com as alterações climáticas, com o desperdício, com o plástico de uso único, não é? Parece que houve aqui algum esquecimento. Ainda somos muito, muito poucos a querer fazer a diferença, infelizmente. Portanto, eu acho que era preciso mais tempo de antena para isto, porque é efetivamente mesmo importante que comecemos a alterar hábitos. Mas pronto, é triste, por um lado, ver que ainda há tanto a fazer, mas fico esperançosa porque há muito boa gente a querer fazer a diferença. Isso é incrível. Somos poucos, mas vê-se que há cada vez mais pessoas e, sobretudo, influenciados pelos filhos, que é muito bom.
O que é que acha que podia ser quase vital, não é? Ou podia marcar a diferença e fazer toda a diferença para que esta questão do desperdício entrasse de facto no nosso dia a dia? A atenção ao desperdício.
Eu acho que aqui, infelizmente, o governo e as empresas têm que entrar. Para que efetivamente se fizesse a diferença, a legislação teria que mudar, teria que. Acho que pouco a pouco já está a ser feito, mas de uma forma lenta, a meu ver. Isto é uma ótica muito pessoal, não é? Sim, sobretudo a nível governamental, a nível das empresas, as coisas teriam que mudar. Claro que o indivíduo tem um grande poder, mas não podemos só colocar a pressão no indivíduo. Portanto, as grandes empresas, o governo, tem todo que dar o exemplo.
Só com legislação é que lá vamos.
Ah, eu acho que sim, para muita coisa, eu acho que sim, infelizmente.
Se eu estivesse aqui a querer começar, entrar na visão de desperdício zero e com esta missão, se me tivesse que dar cinco dicas, quais seriam?
Ok, 5 dicas, vamos lá, então.
Para começarmos.
Sim, então, leitura, portanto, aqueles livros que referi anteriormente, recomendaria escolher um e começar nessa leitura, porque acho que é um abre olhos, portanto, acho que seria muito interessante. Analisar o lixo que tem em casa, eu acho que isso é fundamental, ou seja, é perceber o ponto de situação. O que é que eu estou a criar de desperdício, não é? O que é que eu posso evitar? Então, aqui eu normalmente até digo, comecem a vasculhar o lixo que têm em casa, vejam as embalagens que têm, tentem perceber no que é que vocês podem reduzir. Porque muitas vezes temos pacotes de batatas fritas, o snackzinho que a pessoa gosta de ratar, não é? Quando às vezes nem temos fome. Portanto, esse já era o segundo, penso eu. Terceiro, analisar a roupa também, ou a necessidade de comprar
Comprar
roupa.
nova.
E aqui acho que é muito interessante até tocar num ponto que eu já fiz, a consultoria de imagem. Que eu achava que era uma coisa de fútil, se assim eu posso dizer. Mas é tão interessante. Eu acho que é um bocado como as finanças, que nós saímos da faculdade sem perceber nada de finanças. E é extremamente importante. E aqui na parte da imagem também acho que é muito interessante, porque temos muitas pessoas que vão às compras sem perceber o que lhes fica bem, e até pode estar tudo bem. Obviamente há o estilo, e a pessoa pode preferir um determinado estilo, pronto, não é por aí que quero ir, mas a consultoria de imagem aqui ajuda-nos a perceber o que é que nós temos no guarda-roupa. Okay, vamos lá analisar o que é que aqui está, e fazer conjuntos e perceber que se calhar o que eu sentia ou achava que precisava, afinal não preciso. E então aqui, para organizarmos o nosso guarda-roupa, acho que seria extremamente importante. Portanto, dica terceira, a terceira dica. A quarta dica, não terem receio da compostagem. Portanto, é uma coisa super simples, os bocachis que eu referi há pouco. Não dá trabalho nenhum. E é tão engraçado também para fazer com crianças em casa. Portanto, vocês verem os vossos resíduos a serem reaproveitados. Isto é tão bonito. E a parte boa, esqueci-me de referir há pouco, dos bocachis, é que os bocachis, aqui pode-se colocar comida que já está cozinhada, espinhas, ossos, cítricos, tudo. Pode ir tudo. Para devolver à terra. Isto é excelente. Portanto, aqui a ideia é mesmo acabarmos com o lixo diferenciado, não é, que temos em casa. Acho que já vou para a última dica, certo? Acho que já vou para a quinta. Para a quinta, para nos ajudar, é criarem uma rede de contactos de pessoas que já vivam um pouco com menos desperdício. Porque senão pode ser um caminho um bocado solitário. E eu falo por mim, quando despertei um bocadinho para este tema, de querer reduzir o lixo que fazia em minha casa, eu senti-me também muito sozinha, porque ainda tinha muitas amigas que iam fazer compras de roupa desenfreadamente, não queriam saber se compravam, enfim, inúmeras embalagens para trazer para casa. Então, acho que é essencial também nos rodearmos de pessoas que querem fazer a diferença, porque vão-nos inspirar, vão-nos dar outras dicas. É um bocado como numa empresa com a liderança, não é? Se nós sentirmos que estamos todos aqui a lutar para o mesmo, temos outra motivação. Então, acho que seriam estas as 5 dicas.
E ao nível das empresas, que caminhos ou que melhorias, assim, de uma forma transversal, porque cada empresa terá a realidade única, o que é que podem fazer de uma forma generalizada que melhore e que se tornem mais sustentáveis?
Ok. Isto é um tema muito subjetivo, pronto, tem muito por onde abordar, mas aqui posso referir algumas coisas enquanto também consultoria que nós fazemos às empresas. Aqui é muito importante analisar, ponto número 1, os colaboradores, não é? As pessoas é que fazem as empresas, não é? E nós muitas vezes temos os colaboradores que à hora de almoço vão buscar takeaway, que trazem os snacks de casa, e isso também causa desperdício, ou causa resíduos na própria empresa, não é? Isso entra para as contas dos resíduos que a empresa cria. Portanto, aqui é interessante analisar o que é que está a ser gerado pelos colaboradores. Depois há várias técnicas, não é? Porque muitas vezes também, já vi em várias empresas, cada colaborador ter um lixo indiferenciado por baixo da secretária. Portanto, se for papel, se for plástico, etc., como é tão cómodo, colocam logo tudo no mesmo saco, digamos assim. Portanto, tem que haver aqui algumas estratégias por parte das empresas para incentivar a reciclagem, incentivar os colaboradores a produzirem menos resíduos. E depois há obviamente outras coisas, vou referir aqui uma a nível de como é que as empresas podem impactar até os próprios fornecedores. Imaginemos, agora queremos ou precisamos de comprar mais computadores, mas a empresa a quem nós compramos os computadores, o computador vem embalado numa caixa, mas depois ainda põem em outra, depois embalam em plástico. Ou seja, nós aqui também temos um papel, ou as empresas têm um papel ativo também, de influenciar os fornecedores. É, ok, olhem, vocês podem enviar isto com o menos embalagem possível, mas que o conteúdo ainda chegue seguro. Portanto, todos aqui, isto é uma rede muito grande.
Um ecossistema.
É, exatamente. É. Portanto, há muita coisa onde poderíamos abordar.
Catarina, em Portugal já existem alguns projetos com o objetivo De fazer este caminho por um mundo mais sustentável. Estamos no caminho certo?
Sim, eu diria que sim, nitidamente. Mas é um passo muito lento. Sim, é um passo muito lento. Aqui até vou falar da questão do desperdício alimentar. Eu agora estou a fazer uma formação com o BCSD Portugal e o Tiago Carrilho, que é quem está a dar a formação, que ele é biólogo. E gostei muito de uma frase que ele disse. Nós somos a única espécie que desperdiça alimentos. Portanto, não há outra espécie que desperdiça alimentos como nós fazemos. E isto é tão interessante. As pessoas que deixam apodrecer comida no frigorífico, que já não me apetece mais e deitam fora. E é muito interessante quando nós começamos aqui a pensar nesses pontos. E aqui um bocado como a Jane Goodall também disse no livro dela, de Esperança, não é? Que aqui a parte que é... Nós acabamos por não ser muito inteligentes nessa parte. Portanto, somos intelectuais, mas se calhar não muito inteligentes. Porque os recursos são escassos, não é? Entretanto, já me perdi na pergunta.
Eu estava a perguntar se estávamos no caminho certo, tendo em consideração que já temos vários, alguns projetos que têm como missão precisamente trazer mais sustentabilidade ao nosso mundo e ao nosso consumo.
Sim, estamos no caminho certo, sim. Por metas europeias que tínhamos que cumprir, por awareness das pessoas também, mas sim, estamos no caminho certo. Num passo muito lento, mas estamos.
Tal como a Catarina há pouco dizia, que quando se começa nesta viagem, não é? Por assim dizer, não devemos querer fazer tudo ao mesmo tempo. É semelhante quando começamos o ano a dizer que vamos ler 12 livros por ano, e se calhar é melhor começarmos a dizer vamos ler 10 minutos por dia e depois logo vamos ver. Isto é a mesma coisa como nós, quando estamos a dizer que as pessoas devem investir ou poupar, não querem fazer tudo de uma vez, vão aos poucos. Pode-se encarar ou deve-se encarar a sustentabilidade e o desperdício zero como um investimento para o futuro, seja porque há coisas que provavelmente vamos ter que gastar mais dinheiro agora, seja porque estamos a colher frutos ou pelo menos a garantir que temos para os colher no futuro?
Sim, nitidamente. Nós temos que cuidar agora para colher no futuro. E acho que muitas vezes nos esquecemos disso. Nós, enquanto seres humanos, esquecemos da nossa ligação à Terra. E é ela que nos dá o fruto para comer, não é? Então, temos mesmo que voltar a ter esta ligação para termos futuro. Para as gerações futuras poderem conhecer a realidade que nós tivemos. E é isso muito que eu luto também, porque tenho uma filha de 2 anos, e eu quero muito que ela conheça as praias como eu as conheci, os animais que eu vi, e quando eu penso que se calhar ela não vai ter acesso a isso, custa um bocadinho. Portanto, temos mesmo que ir nesta direção, mesmo.
E as pessoas devem estar conscientes que, de facto, o mundo está a mudar e está nas suas mãos travar essa mudança radical?
Para muita gente não. Para muita gente não está, mas para muitas está, não é? Acho que há sempre as pessoas que olham simplesmente para o próprio umbigo, pronto, é como é, e não preferem não perder comodidades. Portanto, já não é para a minha geração, que se calhar até ainda vão apanhar, mas não se preocupam. Portanto, o que é importante é o hoje, e hoje eu estou bem. Portanto, não ligam. Mas a qualquer momento há de bater à porta, não é? A escassez de água, a falta de alimentos, tudo isso. Isto está a ser um bocado negativo, mas eu não quero desanimar ninguém.
Não, mas... Sim, não vamos entrar pelo uma depressão, não é?
Exato.
Mas, de facto, a consciência... E há camadas, há pessoas que... A falta de noção e de consciência, porque de facto não querem saber. Há outras porque acham que muitas das coisas que lhes chegam não são reais, que não há uma mudança climática, uhum. Sei lá, o tempo quente que tivemos agora em maio, abril-maio, que noutros anos também já se verificou e, portanto, são cíclicos. Era por isso que eu estava a questionar, de facto, como é que nós trazemos estes temas e como é que mudamos, de facto, estas mentalidades e ajudamos as pessoas a perceber, a ganharem, de facto, consciência de que é real, não é?
Aí é a parte em que os governos entram. Porque vai sempre haver negativistas, não é? Há de sempre existir. Mas até há um relatório muito interessante que recomendo lerem, que é o IPCC, que é um relatório das Nações Unidas, que, portanto, vários cientistas fizeram vários estudos para mostrar que, efetivamente, as alterações climáticas existem, que são um problema. E aqui para dar até um exemplo que eu achei o máximo também aqui do curso que fiz, da formação que estou ainda a fazer, que é, portanto, se os polos derreterem, por exemplo, em Lisboa, nós vamos ter água até... a cobrir a Torre de Belém até cima. Portanto, eu acho que as pessoas não têm noção. Não é? Portanto, nós temos que travar o aumento da temperatura. E quando nós pensamos, por exemplo, no Overshooting Day, que basicamente nos diz que, e este ano foi em maio, e todos os anos é cada vez mais cedo, o que é que isto significa, o Overshooting Day? Significa que nós estamos a consumir os recursos mais rápido do que aquilo que a Terra consegue regenerar e produzir. E em Portugal foi em maio. Isto é...
Deveria ter dado até dezembro,
portanto. Exatamente, o ideal seria até dezembro. Portanto, nós estamos a consumir de uma forma desenfreada, muito mais do que aquilo que precisamos, e temos mesmo que parar para pensar, ok, alguma coisa efetivamente está mal, não é? Porque estamos a sobrecarregar o planeta demasiado. Então aqui, lá está, os governos vão ser essenciais, como nós também, indivíduos, também temos que fazer a diferença, alterar aqui alguns hábitos. A Sara já vai sair daqui com outra visão e querer fazer um bocadinho a diferença. Mas é muito bonito e digo que adoro viver assim, porque noto que faz a diferença e vivo mais feliz. A minha casa agora é muito mais minimalista do que há uns anos. Por exemplo, a casa da minha mãe tinha bibelôs, tinha tudo e mais alguma coisa, ainda hoje tem. É uma trabalheira para limpar. O pó, é muito cheio, e aqui já estou a divagar um bocadinho, mas só para explicar que nós também, quando vivemos com menos, ganhamos qualidade de vida, porque já não precisamos de tanto tempo para limpar a casa, conseguimos ter mais poupanças, portanto acabamos por viver de uma forma mais sustentável também financeiramente, conseguimos grão a grão também ir aumentando as nossas finanças, e isto acaba por ser muito bonito, quando nos começamos a perceber destes pequenos passos, é bastante recompensador.
Catarina, estamos mesmo no fim. Queria apenas perguntar-lhe se, no final de contas, o que é que ainda falta fazer para termos para um caminho efetivamente de sustentabilidade.
O que é que ainda falta? Eu acho que já muitas coisas estão a ser feitas, não é? Até a nível europeu. Mas acho que maior consciencialização dos governos, efetivamente, não só porque são obrigados pela União Europeia, não é? Mas o próprio indivíduo querer efetivamente fazer a diferença. Portanto, tem que haver aqui mais consciencialização geral. Acho que é isso que tem que ser feito. Portanto, os mídia cobrirem ainda mais esta parte. Haver também, por exemplo, das partes das grandes superfícies, facilitismos para as pessoas. Porque eu acredito que para algumas pessoas é mais fácil ir às 10 ou 11 da noite a uma grande superfície e fazer compras, porque já chegam tarde do trabalho, e aí as lojas a granel, se calhar pequeninas, ou as mercearias de rua já fecharam. Portanto, aqui as grandes superfícies também lhes têm que dar opções, que hoje em dia já dão algumas, mas têm que dar mais. Portanto, há algumas coisas ainda têm que efetivamente alterar. Mas inspirarem-se com quem já faz. Acho que isso é crucial, porque há sempre caminhos para seguir.
Catarina, obrigada. Obrigada por estar aqui. Este foi No Final de Contas com Catarina Matos, fundadora da Mãe da Trash. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais.